Sr. Secretário Regional de Economia, minhas senhoras, meus senhores, um bom dia a todos. Eu gostaria de começar por agradecer o amável convite para estar presente nestes 25 anos da Madeira Parques Empresariais, na pessoa do Sr. Presidente, o Sr. Gonçalo Pimenta, e todos os colaboradores. Felicitá-los pelos sucessos que têm tido, de facto, nesta trajetória, o crescimento que têm tido, as taxas de ocupação que registram nos parques, são claramente também um sinal, às vezes, a pequenos passos que nós vamos dando, que ajudam a consolidar e a provar que o caminho, de facto, se faz com pequenos passos. 230 empresas, cerca de 2.300 colaboradores, é de facto um caminho bastante importante e todos contam para ajudar, de facto, a chegar mais longe. Os parabéns, portanto, pelos 25 anos. Mas os parabéns também, e permitam-me, eu estendo à Caixa Geral de Depósitos, à entidade que eu aqui represento e começando a apresentação também, na passada sexta-feira, dia 10 de abril, completamos 150 anos de idade, uma história que já atravessa 3 séculos até esta data. A história é francamente rica, como é conhecida de todos. Esperemos também ter um futuro igualmente risonho, pelo menos para já aquilo que é o desempenho que temos tido nos últimos anos, ajudam a credibilizar a banca e a Caixa como um banco muito sólido, próximo das empresas, temos capital e daí também o interesse em participar neste evento para ajudar também a divulgar aquilo que de bem temos estado a fazer. Obrigado. A presença da Caixa Geral de Depósitos na região autónoma da Madeira iniciou-se já no século passado, há mais de 100 anos, em 1919 mais precisamente. Em 1917, o Banco Nacional Ultramarino instala-se também, 2 anos antes, aqui na região, por força da fusão, e para aqueles que são mais antigos e se lembrarão, o Banco Nacional Ultramarino era um banco autónomo, a partir de 2001 foi integrado na Caixa Geral de Depósitos e, portanto, podemos dizer que a nossa presença cá já remonta a 1917, portanto, quase 110 anos de ligação, muito estreita com a região, onde temos crescido, temos aprendido e acho que temos valorizado também aquilo que de bom a economia regional tem feito. Uns números muito, muito superficiais daquilo que é o enquadramento que também fazemos da proximidade com a região, cerca de 13.900 empresas registadas. Estes registros, às vezes, há diferentes fontes, neste caso concreto, vamos ao Banco de Portugal, retiramos empresas não residentes e também financeiras, evidentemente, das quais cerca de 3.200 são clientes de Caixa Geral de Depósitos, há, portanto, ainda aqui um espaço de crescimento bastante, bastante apreciável. Há também muito negócio de microempresas que gostávamos de conhecer e de poder divulgar e lá chegar. Em cerca de 2 meses de atividade em 2026, em consequência do dinamismo que eu disse que estamos a ter, crescemos cerca de 1% na carteira de crédito. Acho que é bastante apreciável, apenas em 2 meses, aquilo que foi feito em termos de crescimento. Um aspecto muito importante, que isto é válido para a Caixa Geral de Depósitos e para toda a banca, são os critérios e os ratings ESG. Eu acho que já muitos estão familiarizados, foi entrando aos pouquinhos, hoje em dia é claramente um fator diferenciador e que é quase mandatório para que as empresas comecem claramente também a investir. Das empresas cujo rating foi apurado na Caixa da Região Autónoma da Madeira, cerca de 55% têm um rating satisfatório, bom ou forte. Isto sem querer entrar em tecnicidades, mas basicamente estamos a valorizar aquilo que são competências ambientais, competências sociais e gestão. Condições de trabalho dos colaboradores, medicina de trabalho, práticas de gestão, ética, códigos de conduta, a questão também de ambiental, naturalmente, que é sempre também bastante relevante. Naturalmente que quando nós falamos nestas questões é um caminho de aproximação a melhores práticas. Nós não podemos alterar tudo de um dia para o outro. Pensemos em atividades altamente poluentes, como é o caso dos transportes, de um mês para o outro, de um ano para o outro, não se consegue alterar radicalmente aquilo que é uma posição de princípio e de atividade concorrencial. Mas há caminhos que podem ser feitos, minimizando níveis de consumo, níveis de poluição. Portanto, acima de tudo, há esta valorização que se vai traduzir num espaço de tempo mais ou menos curto, também em melhores condições de acesso a crédito, porque os próprios bancos têm linhas de crédito às quais recorrem e acedem junto de investidores diversos, que têm por princípio também isso mesmo, conseguir enquadrar operações que são financiadas com boas práticas e designadamente de ratings ESG, que seja possível apurar e enquadrar. oferta, e não vou amassar-vos com pormenores, eu diria que a Caixa tem tudo aquilo que qualquer banco comercial, do ponto de vista das soluções de crédito, tem, e também na prestação de serviços. Eu acho que aquilo que é absolutamente diferenciador, e acho que é aquilo que deve mover quem procura um banco, hoje em dia, mais do que nunca, é uma plataforma informática, cada vez mais é a solução que tem que ser dada. Já vai o tempo em que tudo era feito localmente, hoje em dia vocês conhecem uma realidade, e aqueles que são mais antigos, aquilo que era uma realidade de uma agência bancária há 20 anos, aquilo que é hoje em dia, não tem comparação possível. Portanto, há uma digitalização, há um recurso às tecnologias de informação que ajudam a potenciar, por um lado, a minimização do erro, por outro, também a celeridade na execução das tarefas. Mas há uma coisa que eu diria, pelo menos para os meus tempos, acho que não vai alterar muito. Neste negócio, a proximidade, o contacto, o conhecer alguém com quem podemos falar, que conheça as nossas dificuldades e que consiga encontrar as soluções para os problemas que às vezes temos, para os quais julgamos ser a solução, mas a solução não é exatamente aquela que melhor te pode enquadrar, acho que é o fator diferenciador que a banca pode oferecer. Eu à frente vou dar uma nota também daquilo que a Caixa tem estado a fazer no que diz respeito a essa proximidade e esse reforço no apoio às empresas. As linhas, depois temos opções também no âmbito setorial. Há também empresas com as quais nós colaboramos, umas que são detidas por nós a 100%, outras quase, que ajudam, quase, e algumas com percentagem bastante menor, mas que ajudam a tornar uma solução mais integrada na oferta que fazemos aos clientes, designadamente do ponto de vista do risco, através de seguros, seja seguros de mercadorias, seja de multirriscos em empresas, seja também nos seguros de crédito, muito importante. Eu acho que qualquer empresa deve prestar primeiramente atenção àquilo que é o foco e o objeto da sua atividade. Há questões um pouco mais laterais que têm a ver com riscos transversais, riscos de negócio no que diz respeito a crédito, taxas de juros, cambiais, tanto quanto possível tentar ter parceiros também que ajudem a encontrar soluções para a minimização desse risco, para que se foquem apenas naquilo que é o core da própria atividade. A questão, as taxas de juros, a questão cambial, principalmente as taxas de juros, a fixação das taxas durante anos foi uma batalha que se foi tendo. Eu lembro-me de falar com muitos empresários que achavam sempre que a taxa estava suficientemente baixa. Há um momento em que ela sobe e por aí simplesmente já não há solução. Portanto, há momentos para se ir pensando nas coisas e onde ainda dá para tomar decisões. Depois há um momento em que já não é possível tomar essa decisão. Eu acho que a partilha dessas preocupações, os contactos frequentes com quem está mais presente na banca, ajuda de uma forma mais atempada a tomar essas decisões. Sendo certo, porém, que desilude-se quem pense que nós temos uma bola de cristal e conseguimos antever o momento certo em que as coisas acontecem. Não existe, isso não existe. Mas existe pelo menos a partilha da preocupação, por um lado, e também daquilo que é a informação atempada que vamos tendo e que vamos podendo ir partilhar com todos vós. De uma forma muito, muito, muito simples, no âmbito da gestão de tesouraria, temos soluções que são mais ou menos clássicas, nos planos e na área de investimento. Depois à frente vamos detalhar um pouquinho mais, mas também há muitas soluções que temos, e também naquilo que é a gestão da transacionalidade e do dia-a-dia de qualquer tipo de atividade. Nas linhas, e à semelhança do que eu há pouco referi, nós temos protocolos com diversas entidades. Há um colega que vai participar também no painel do Banco Português de Fomento, que com mais propriedade poderá falar, mas a Caixa Geral de Depósitos, à semelhança de grande parte, quase não todos, os bancos comerciais têm esses protocolos firmados. Há linhas disponíveis que podem ser canalizadas através de qualquer banco, e extra ainda temos linhas com o Banco Europeu de Investimento e com o Fundo Europeu de Investimento também, essencialmente dedicadas, muitas delas, a investimentos em diversas áreas, muitas delas também na área da inovação, que é claramente uma linha e uma aposta muito forte que tem vindo a ser tomada, quer no continente, quer também, eu sei, aqui na região autónoma da Madeira, tem havido uma aposta na canalização também e na fixação de empresas de base tecnológica aqui na região. Há uma linha que ainda está em aberto, que é específica para empresas da Madeira, todas as outras são, evidentemente, transpostas para qualquer zona do continente. Linhas setoriais complementam também de diversas formas, seja através de seguros, isto digamos que é uma arrumação das linhas específicas que nós temos, com algumas parcerias-chave que temos, seja no âmbito de painéis solares, não vou amassar com detalhes, mas a Caixa tem, de facto, bastantes soluções que, numa oportunidade que tenham interesse em aprofundar um pouco mais, e conhecendo os vossos negócios em particular, eu diria que nós temos tudo, basicamente é só uma questão de arrumarmos de acordo com as necessidades que também e a procura que seja do vosso interesse. Uma área que a Caixa tem estado a apostar bastante nos últimos anos, 3, 4 anos, o factoring. O factoring tem a vantagem, por um lado, criar liquidez imediata. Como sabem, ao entregar faturas, ao descontar as faturas, podemos gerar essa liquidez. Por outro lado, as faturas são compradas pelo banco, que permite também, desde logo, que no caso de haver algum atraso no pagamento por parte do vosso cliente, é o banco que vai, junto dele, exigir, numa primeira fase, o pagamento dos valores em dívida. Portanto, tem uma flexibilidade bastante grande, não tem que descontar logo no momento em que a fatura é entregue e é cedida, pode ser num momento posterior, desde que, naturalmente, ainda antes que a liquidação da fatura aconteça. Há outros desenvolvimentos que estão em causa, designadamente em dólares e uma série de outras soluções, que já decorrem também da vantagem e da existência de plataformas informáticas que ajudam no desenvolvimento dessas soluções. Estas plataformas informáticas têm também algumas empresas de suporte. A questão das fintech, num primeiro momento, e acho que sempre devem ser encaradas como são parceiros, mas muitas das vezes induzem também e potenciam crescimento que acho que deve ser valorizado. A Caixa, através de uma empresa que inicialmente se chamava Safety, e entretanto foi adquirida pela britânica, chama-se Sovos Safety, tem uma solução digital no âmbito de confirming e do factoring digital, que já movimentou cerca de 7 mil milhões de euros. Está claramente testada, funciona e é um bom exemplo das parcerias que a banca mais tradicional consegue ter no âmbito das fintech. E isto tudo em plataformas digitais, sem intervenção humana, ao fim e ao cabo, que não sejam os pedidos de carregamento das faturas. E, por último, no que diz respeito à questão da proximidade que eu há pouco referi e da aposta que a Caixa tem feito, isto não foi de propósito a data, mas coincidentemente, Este evento surge na semana seguinte a uma alteração estratégica que a Caixa decidiu fazer e que eu partilho convosco. No lado esquerdo nós temos em 2025 qual era a capilaridade que tínhamos a nível nacional com os gabinetes de empresas. Os gabinetes de empresas, digamos que é a área especializada de crédito e de acompanhamento na qual eu estou inserida, e o meu colega, o Dr. Artur Costa, aqui presente também, acompanha empresas com volume de faturação a partir de 2 milhões de euros. Isso é uma alteração desde a semana passada e vai até 150 milhões e até mais. Nós tínhamos a nível nacional 99 gestores, 26 gabinetes de empresas, os quais dois deles eram extensões, aproximadamente 27 mil clientes sob gestão. A partir de segunda-feira da semana passada passamos a ter 185 gestores, quase dobramos, 45 gabinetes de empresas. Na Madeira nós temos um gabinete já há muitos anos, tinha dois gestores, passou a 4 desde a semana passada, portanto é uma aposta e uma demonstração também daquilo que é o nosso compromisso com a proximidade e com todos, e em específico aqui com a região autónoma da Madeira. E já são cerca de 50 mil clientes que passaram a ser acompanhados no âmbito desta rede especializada de competências, e que eu acho que bastante sucesso tem tido, e daí também internamente a aposta que a Caixa fez nesta mesma rede. E era isto que eu tinha para partilhar convosco. Rematava a minha apresentação agradecendo de novo a oportunidade para aqui estar, para partilhar este tempo convosco e, acima de tudo, também esta comemoração dos 25 anos, muito, muito entusiasmantes, como nós percebemos das palavras do Dr. Gonçalo Pimenta, e que assim continuem, com muito sucesso, continuem a alcançar. Muito obrigado.